Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 24 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia. De olho no preço dos combustíveis.
Mutirão fiscaliza postos para garantir direitos dos consumidores. Luciana Colares, de Holanda.
Com a redução nos preços dos combustíveis anunciada na semana passada, a queda para as distribuidoras foi de 40 centavos no litro da gasolina e de 44 centavos no diesel.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Parceria entre Brasil e Reino Unido para pesquisar efeitos das mudanças do clima.
Projeto Amazon Face vai receber mais de 44 milhões de reais. Gabriela Noronha.
Cientistas querem entender como a floresta amazônica e a biodiversidade que ela abriga vão reagir ao aumento de gases de efeito estufa na atmosfera.
E vamos detalhar as ações do governo após o caso de racismo sofrido pelo jogador de futebol Vinícius Júnior na Espanha.
E medidas para garantir direitos aos povos ciganos.
Temas da entrevista ao vivo com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.
Hoje na apresentação, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Um episódio vivido pelo jogador de futebol Vinícius Júnior no último domingo em um estádio na Espanha chamou a atenção novamente para o racismo e o preconceito enfrentado pelos negros dentro ou fora do Brasil.
E mesmo quando não é registrada pelas câmeras, essa é uma realidade vivida por muitas pessoas, inclusive com ataques e situações de violência também na internet.
E o Ministério da Igualdade Racial está atento e atuante nessas questões.
Outro foco de atenção é a população cigana, que vai contar com uma caravana do governo federal.
Quem está conosco aqui ao vivo hoje na Voz do Brasil vai detalhar todos esses assuntos é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Boa noite, ministra, seja bem-vinda.
Obrigada, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
Ministra, a gente abre essa entrevista falando sobre o caso de racismo envolvendo o jogador brasileiro Vinícius Júnior na Europa, que foi chamado de macaco num estádio durante uma partida do time em que ele joga, o Real Madrid. A gente queria que a senhora comentasse esse caso, como é que o governo vê essa questão?
Acho que primeiramente, né, eu sempre tenho falado desde segunda-feira, desde domingo, na verdade, quando aconteceu esse ato, né, que é inadmissível que a gente ainda tenha ações como essa, comportamentos como esse. Mas eu quero abrir essa entrevista aqui com vocês, que muito me honra estar saudando Vinícius, que é quem mais me preocupa nesse momento, um jovem de 22 anos, super talentoso, uma pessoa que inspira outras crianças, jovens, adolescentes, e eu espero que ele esteja sendo acolhido, né? Não só como está sendo pelo governo federal como um todo, mas por sua família, por seus amigos. Esse caso não é um caso isolado, né, Márcia? Infelizmente, a gente tem que lembrar que ainda no início do ano, torcedores colocaram um boneco se enforcando, né, fazendo alusão ao Vinícius, ali como um suicídio, morte. Nesse dia, no último domingo, quando teve aquela situação, ele ganha um mata-leão, né, dentro do campo ainda, e eu fico imaginando essa escalada de ódio. Primeiro é um xingamento, depois é um boneco, depois ele está apanhando dentro do campo, e o que acontece com a cabeça desse jovem? O que pode ser pior, né? Além disso, então é um caso aí emblemático, porém um caso que a gente está acompanhando com muito afinco.
Pois é, ministra, nesse caso aí do Vinícius, quais foram as providências já tomadas pelo Ministério e já tivemos algum resultado?
Sim, perfeito. Tivemos resultados importantíssimos, tivemos resultados históricos, né? Eu tenho dito e falado que muita gente tem falado assim, foi um divisor de águas, né, o que aconteceu com o Vinícius. Eu acho que por um lado sim, mas o maior divisor de águas nesse momento são as ações que o governo federal tem tomado e se posicionado. 17 de fevereiro de 2023, nós procuramos o Ministério do Esporte para pensarmos um programa nacional de combate ao racismo no esporte. Temos feito aí inúmeras reuniões. Paralelo a isso, nós viajamos com o presidente na comitiva dele para os Estados Unidos, onde pautamos o JAPER, que também inclui esporte. Logo depois, viajamos também na comitiva do presidente Lula para Portugal e Espanha, onde recebemos inúmeras denúncias de racismo e xenofobia e pautamos o esporte. Dessa reunião, saiu memorando de entendimento histórico, nunca antes feito e assinado, com o Ministério da Igualdade de lá, que nós assinamos com a diretora também negra, a Rita, e com a ministra Irene, pela primeira vez, e criamos ali aquele acordo de entendimento de combate ao racismo e xenofobia, pautando o esporte, trazendo o Vini Júnior. Após o caso, a gente, logo na mesma noite, eu consegui entrar em contato com a vice-presidenta da Espanha, Yolanda Dias. Logo pela manhã, nós pautamos com o Ministério da Igualdade de lá, para que elas acionassem o Ministério Público e notificassem a La Liga, e conseguimos. E, a partir daí, eles criaram o Disque Racismo 021, que nós também teremos futuramente aqui no Ministério da Igualdade Racial, e fizemos a nota conjunta para acompanhamento desse caso.
A senhora já citou aí o Disque Denúncia aqui, no caso 021 que tem lá. Sim. Mas a gente sabe que esses casos de racismo, justamente aí nesse ponto, acontecem também aqui no Brasil. O que o governo tem pensado a mais aí para reverter, levar mais consciência aos torcedores, evitar essas violências contra as pessoas pretas?
Sim, perfeito, Márcia. Olha, para que a gente possa atender toda a população negra, a gente teve ali que destrinchar, porque são muitos pontos emergenciais, sabe? Então, para além da gente conseguir pautar no esporte, a gente quer pautar na educação, na saúde, né? Não é à toa que a gente faz uma caravana Juventude Negra Viva, para que os nossos jovens tenham acesso não somente, né, a permanecerem vivos, que é a nossa maior luta. Vale lembrar aqui que a gente está num país onde a cada 25 minutos, infelizmente, a gente perde um jovem negro, mas para que se siga vivo e também tenha acesso e permaneça nesses espaços. Então, pensar um programa de combate ao esporte no racismo, pensar uma caravana, pensar os pontos principais e emergenciais, tem acontecido desde o dia 1º de janeiro, né? Desde a transição, eu diria, e a gente segue lutando, pautando transversalmente com diversos outros ministérios.
Agora, ministra, o governo federal tem firmado aí pactos com outros países de cooperação nesse tema, né? Essa semana foi aí retomado um plano conjunto entre Brasil e Estados Unidos. Explica um pouquinho pra gente essa parceria.
Explico, claro, com certeza. O JAPER começou, né, lá atrás ainda, desde 2008. A gente fez algumas ações ali até 2013, mas estava parado. E agora, com essa retomada histórica, com um anúncio de $500 mil, né, para investimentos logo no início, a gente vai estar agora na próxima semana em Nova York, no Fórum Afrodescendente da ONU, também se encontrando com alguns bancos e outros financiadores para trazer, né, o match para esse valor. O JAPER, ele passa por educação, cultura, esporte e saúde. É daí que a gente está criando ali esse acordo com os Estados Unidos, juntamente com a Desiree Smith, que é a Chief Department, né, lá dos Estados Unidos, que tem nos ajudado, que tem construído. Tivemos a primeira reunião ontem no Itamaraty, um dia extenso de reuniões, e já pensando nos próximos atos, daqui a 3 meses a gente já deve estar anunciando quais universidades, né, quais os parceiros que já estarão conosco, mas esse desenho já começou a ser feito. O JAPER, eu sempre gosto de dizer que, assim como eu tive acesso e oportunidade dentro de políticas de ações afirmativas, o JAPER é mais um exemplo, e é o que a gente precisa fortalecer para que outros jovens do nosso país também possam.
Agora, mudando um pouco de assunto, hoje é comemorado o Dia Nacional dos Povos Ciganos e o Ministério da Igualdade Racial está lançando uma ação específica para eles. Conta aí pra gente essa novidade.
Sim, dentro do Ministério da Igualdade Racial, nós temos uma secretaria, né, onde os povos ciganos estão ali como uma das nossas prioridades. Hoje, nesse dia que é tão emblemático, nós tivemos a primeira caravana, essa estreia da caravana, lá na Paraíba, em Sousa, onde nós tivemos o Ministério presente através do nosso secretário, que é o Ronaldo dos Santos, e também da nossa diretora, né, que estava lá acompanhando. E o lançamento hoje marca todo esse apoio que os povos ciganos necessitam.
Agora, ministra, para quais lugares vai a caravana, né? E como serão esses encontros?
Sim, olha, nós vamos para todas as regiões do país. A gente tem muita caravana, e que bom que a gente já conseguiu dar início. Então, tem a caravana do Juventude Negra Viva, como eu falei, mas também, né, a caravana dos povos ciganos. A gente vai ter também, logo mais à frente, a Rota da Igualdade Racial também, que a gente vai estar lançando. Essa caravana vai passar por entender, sabe? Uma escuta ativa desse povo, para que a gente possa levar ali eixos primordiais, como dignidade de vida, né, acesso à educação, acesso à empregabilidade, que é algo que eles precisam muito, e que a gente já tem esse diagnóstico prévio antes de chegarmos lá. A gente acredita muito no Ministério da Igualdade Racial, numa escuta ativa e transversal. Então, para que a gente saiba onde está o X do problema, a gente precisa ir até lá. Então, tem sido assim com Juventude Negra Viva, tem sido assim com a Caravana do Povo Ciganos, e vai ser assim também pelo Brasil inteiro com a Rota da Igualdade Racial.
Então, agora, para o nosso ouvinte, né, que quer saber como ter acesso à caravana, como é que faz?
Sim, olha, em todas as nossas redes sociais, né, tanto o Ministério da Igualdade Racial, no Instagram, no Twitter, tem o nosso site também, todas as notícias estão lá, né, dentro do nosso site do GovBR, só acessar, e qualquer dúvida, o nosso contato também está lá, podem nos chamar, que a gente vai estar à disposição para responder e construir aí um país melhor para o nosso povo coletivamente.
Agora, ministra, para a gente encerrar, a gente sabe também que hoje em dia várias... A gente falou aí sobre o futebol, né? Voltando um pouco a esse assunto, várias ofensas de preconceitos raciais, né, são disseminados pela internet, muitas vezes de forma anônima, né? O que é que o Ministério tem de proposta em relação a isso?
Sim, é por isso que dentro desse GT interministerial que nós já temos hoje com o Ministério do Esporte e o Ministério da Justiça, a gente já tem pautado como que a gente fortalece essas leis. Não foi à toa que assinamos no início do ano a lei de injúria racial, né? Tornando esse crime inafiançável, onde agora a gente tem ali uma lei para comprovar e dizer, olha, a pessoa foi racista, vai ter que pagar e responder pelos seus atos. Dentro desse GT, a gente já tem pensado também, e o Ministério da Justiça tem sido um parceiro, assim, excepcional para que a gente construa cada vez mais firmemente, não só as denúncias, mas também, né, a punição para essas pessoas, porque é inadmissível que a gente ainda tenha isso.
Conversamos aqui com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Muito obrigada pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Imagina, obrigada a vocês.
Fiscais e agentes nas ruas para conferir se os postos de combustíveis estão praticando preços abusivos.
Hoje foi o dia do mutirão Preço Justo, uma ação coordenada pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor.
A medida foi adotada após denúncias de que postos não estariam repassando a redução nos preços dos combustíveis anunciada na semana passada pela Petrobras para os consumidores.
Com a redução nos preços dos combustíveis anunciada na semana passada, a queda para as distribuidoras foi de 40 centavos no litro da gasolina e de 44 centavos no diesel. Mas nas bombas, os efeitos não foram sentidos por muitos consumidores.
É decepcionante, porque achei que ia cair bem mais, não caiu nada. Na prática, é 6 por meia dúzia que trocou.
Não chegou ainda a diminuição que o governo decretou no meu bolso de jeito nenhum.
Eu esperava que caísse mais, né? Essa alta tá demais. Não aguento, não.
Por isso, o governo decidiu fiscalizar. Agentes do PROCON, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e de outros órgãos ligados à defesa dos consumidores estão de olho nos preços dos combustíveis. É o mutirão Preço Justo que está nas ruas de todo o Brasil. No posto, eles querem saber se o benefício chegou às bombas. E a fiscalização começou nas distribuidoras, como detalha Otomar Mascarenhas, chefe do Núcleo de Fiscalização da ANP em Brasília.
Todas as distribuidoras espalhadas pelo país foram fiscalizadas com relação aos preços, foram notificadas para apresentar explicações da movimentação, né, dos estoques e dos preços praticados. A gente quer ver se, né, essa nova estratégia de preços da Petrobras está tendo impacto e chegando ao consumidor final.
De acordo com a ANP, mais de 200 estabelecimentos já foram notificados em todas as regiões. As denúncias de preços abusivos praticados por postos de gasolina vão ser investigadas, como explica o secretário nacional do consumidor, Fadida Moss.
O que nós queremos é ter um acompanhamento permanente daqui para frente. Mas se houver prática de crime contra a economia popular, se houver prática abusiva, cada qual, dentro da sua competência, vai ser acionado. Ou a Polícia Federal, o Ministério Público, né? Então, tudo isso vai estar diante de nós com essas informações que estão nos chegando.
Desde segunda-feira, a Secretaria Nacional do Consumidor já recebeu mais de 1.000 denúncias sobre os preços dos combustíveis em todo o país. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
As reclamações ou denúncias sobre o preço dos combustíveis podem ser feitas pelo formulário disponível na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública na internet, em gov.br/mj.
Criar bases para a recuperação do crescimento da economia brasileira pelos próximos anos.
Esta é a avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que comentou o resultado da aprovação da nova regra fiscal na noite de ontem na Câmara dos Deputados.
Um regime de controle de despesas que tem como objetivo deixar claro como o governo vai equilibrar e manter sob controle as contas públicas ainda vai ser discutido e votado no Senado.
Para o ministro, a nova regra vai atrair investimentos ao país.
Por 372 a 108 votos, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto enviado pelo governo de um regime fiscal sustentável. A nova regra propõe um controle de gastos limitando o crescimento das despesas a 70% do aumento da receita primária dos últimos 12 meses. Além disso, indica que as despesas do governo poderão crescer entre 0,6% e 2,5% acima dos valores do ano anterior, já corrigidos pela inflação. O dispositivo evita gastos excessivos em momentos de maior crescimento econômico, quando as receitas crescem mais aceleradamente, e também de paralisação do setor público quando há desaceleração da economia e as receitas caem. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o resultado da votação indica a importância das reformas fiscal e tributária para a recuperação do crescimento econômico sustentável do país.
Eu estou muito confiante que essas duas reformas, regra fiscal e reforma tributária, vão nos colocar em outro patamar de crescimento potencial. Nós vamos sair de uma década de baixíssimo crescimento, 1% ao ano, de média, uma década muito complicada, 2013 e 2022. Eu penso que nós vamos inaugurar um ciclo que pode ser muito promissor para o Brasil.
Com o regime fiscal sustentável, a expectativa é zerar o déficit do governo em 2024, ou seja, as despesas devem ficar iguais à arrecadação. E a partir de 2025, a previsão é de que as receitas sejam maiores do que os gastos. De acordo com o ministro Fernando Haddad, o novo marco fiscal dá garantias para o futuro do país.
Para qualquer investidor que saiba fazer conta, vai ver que é uma regra dura, ficou mais dura, mas ela foi a regra que angariou o maior apoio possível. Isso é importante por quê? Para o futuro. Você não está fazendo uma regra para um governo, você está fazendo uma regra para durar. De novo, você pode mudar um parâmetro ou outro daqui 4 anos, daqui 5 anos. Isso é, cada governo vai fazer a sua programação. Mas o desenho de sustentabilidade, ele está garantido.
Após votação dos destaques ao projeto na Câmara, o regime fiscal sustentável será analisado pelo Senado. Reportagem Ney Pereira.
Uma das prioridades do governo federal é a união dos brasileiros.
Foi o que afirmou o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, que participou hoje de audiência na Câmara dos Deputados.
O ministro afirmou ainda que todas as ações do governo têm como base o respeito à Constituição e a reafirmação da democracia.
A sociedade brasileira hoje busca um reencontro, uma repactuação. E o governo do presidente Lula é um governo de reconstrução, de união e reconstrução. Essa é a principal mensagem do nosso governo. Todas as ações têm por objetivo, em primeiro lugar, afirmar de forma categórica a democracia, a relação de respeito entre os poderes, restabelecendo mecanismos de diálogo com a sociedade.
Paulo Pimenta também fez breve balanço das principais ações do governo, como a campanha de vacinação, a valorização do salário mínimo e o retorno de programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos e Brasil Sorridente.
Brasil e Reino Unido anunciaram recursos para o Amazon Face.
O projeto quer compreender como as mudanças climáticas vão afetar a floresta amazônica.
O Reino Unido vai repassar mais de 12 milhões e 300 mil reais à iniciativa.
Já o governo brasileiro vai liberar 32 milhões de reais.
Cientistas querem entender como a floresta amazônica e a biodiversidade que ela abriga vão reagir ao aumento de gases de efeito estufa na atmosfera. Esse é o objetivo do experimento Amazon Face, um programa de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que conta com cooperação do governo britânico. Segundo o coordenador do projeto, Carlos Alberto Quezada, o objetivo é observar como a floresta reage ao aumento de concentração de gás carbônico para entender como atua dentro do contexto das mudanças climáticas.
Existem já bastante evidência de que o aumento de CO2 na atmosfera por ações antrópicas está levando a aumento de temperatura e mudanças climáticas. E isso, né, essa mudança climática vai afetar a Amazônia, a previsão de que afete a Amazônia, que a Amazônia se torne mais quente e mais seca também, com redução de precipitação. E aí, o que vai acontecer com a floresta amazônica em um mundo mais quente e mais seco? A gente vai ter uma substituição dessa vegetação por uma adaptada a uma região mais seca? Ou essa floresta vai conseguir resistir? Esse é o coração da pergunta do Amazon Face.
A estação de pesquisa do Amazon Face fica a cerca de 80 quilômetros ao norte de Manaus. Na última terça-feira, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o ministro das Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido, James Cleverly, estiveram no local. O chanceler britânico anunciou um aporte ao programa de 2 milhões de libras, cerca de 12 milhões e 300 mil reais. Com isso, o Reino Unido soma 45 milhões de reais de apoio ao Amazon Face desde 2021. Já o governo brasileiro anunciou a liberação de 32 milhões de reais por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A ministra Luciana Santos disse que o estudo pode ajudar a contribuir no combate às mudanças climáticas.
A expectativa é a melhor possível. Nós achamos que esse experimento irá impactar no planeta, na medida em que ele medirá objetivamente os impactos do efeito estufa, dos gases do efeito estufa, num laboratório a céu aberto.
O Reino Unido é o segundo maior parceiro de ciência e tecnologia do Brasil, sendo que nos últimos 7 anos houve cooperação em pelo menos 700 iniciativas bilaterais de pesquisa. Reportagem Gabriela Noronha.
A Mata Atlântica é o bioma com mais plantas e animais ameaçados de extinção no Brasil.
É o que revelou uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, com base em dados do Instituto Chico Mendes e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
24% dos animais pesquisados na Mata Atlântica estão ameaçados.
Em seguida vem o cerrado, com 16% das espécies ameaçadas.
O analista do IBGE, Leonardo Bergamini, explica por que a Mata Atlântica está no topo da lista e detalha quais os biomas com menos extinção.
A Mata Atlântica também é um bioma que tem, de fato, muitas espécies com distribuição restrita, né? Várias espécies que ocorrem apenas numa pequena região, isso já torna elas mais vulneráveis à extinção. E também é o bioma com mais transformações, historicamente, né? Onde ocorreu a ocupação do território brasileiro. Entre os biomas, o que tem a menor proporção de espécies ameaçadas é o Pantanal e a Amazônia. São os dois que têm a menor proporção, considerando as espécies que foram avaliadas.
A pesquisa avaliou mais de 20 mil espécies da fauna e flora em todo o país, o que equivale a 12% da biodiversidade brasileira.
A partir daí, as espécies foram classificadas em categorias de ameaça, vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo.
Entre animais e plantas, o país tem hoje 1.042 espécies em situação crítica.
Já está disponível para consulta o primeiro lote de restituição do imposto de renda.
Mais de 4 milhões e 100 mil contribuintes vão receber cerca de 7 bilhões e 500 milhões de reais.
O valor vai ser depositado no dia 31 de maio na conta que o contribuinte informou na declaração ou por indicação da chave Pix.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse gov.br/Receita Federal.
E lembrando que o prazo para quem ainda não entregou a declaração termina no dia 31 de maio.
O programa Bolsa Permanência vai beneficiar este ano até 10 mil estudantes indígenas e quilombolas matriculados em instituições federais de ensino superior.
A bolsa é um auxílio financeiro pago a estudantes de baixa renda.
O Ministério da Educação paga um valor de R$ 1.400 por aluno para ajudar a pagar custos como materiais didáticos e alimentação.
Das 10 mil bolsas ofertadas, mais de 2.200 vão ser destinadas a indígenas e quilombolas já inscritos no programa.
E as inscrições para solicitar essas novas bolsas vão ser realizadas de 3 a 30 de junho.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, participou nesta terça-feira, dia 23, do lançamento do Pacto contra a Fome. O programa busca combater a fome e reduzir o desperdício de alimentos. O movimento é formado por agentes dos setores público e privado. O ministro explicou que o TCU está contribuindo com o levantamento de dados para a construção de um mapa da fome.
No Tribunal de Contas da União, nós acreditamos muito na técnica, nós acreditamos muito na nossa capacidade de fazer diagnósticos precisos,
Nós temos acesso à base de dados de 96 instituições. Portanto, nós temos capacidade de analisar, cruzar dados e ajudar o governo.
O Brasil desperdiça 55 milhões de toneladas de alimentos por ano, o que seria suficiente para alimentar as 33 milhões de pessoas que passam fome.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF derruba decisão sobre vínculo de emprego de motorista de aplicativo.
STJ decide que jetons recebidos por ministro de Estado que integra conselho estatal não estão sujeitos ao teto constitucional.
TST condena a empresa a indenizar atendente que tinha gratificação reduzida por idas ao banheiro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cassou decisão do Tribunal Regional do Trabalho da terceira região, que havia reconhecido o vínculo de emprego de um motorista da plataforma Cabify.
A empresa afirmou que o motorista pode decidir quando e se vai prestar serviço de transporte para os usuários cadastrados.
Argumentou ainda que não há exigência mínima de trabalho, de faturamento ou de número de viagens, nem fiscalização ou punição pela decisão do motorista.
Segundo Moraes, o STF admite contratos distintos da relação de emprego regida pela CLT. E o vínculo entre motorista e plataforma teria relação de natureza comercial. Nesse sentido, deve ser analisada pela Justiça Comum, não pela Justiça do Trabalho.
Os jetons, verbas recebidas por ministros de Estado, integrantes de conselhos fiscais ou de administração em instituições estatais, não se sujeitam ao teto constitucional.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A segunda turma do STJ, ao dar provimento às apelações cíveis e extinguir medida cautelar, considerou, entre outros fundamentos, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da acumulação das funções de ministro de Estado e de conselheiro nas estatais, salvo no caso de empresas públicas e sociedades de economia mista e as subsidiárias, que recebem recursos do poder público para pagamento de pessoal ou custeio em geral. Para o colegiado, e jetons são um tipo de retribuição paga pela atividade específica de conselheiro, os quais, portanto, não estão abarcados pelo subsídio recebido pelo ministro na função específica de chefe de pasta do Executivo. A relatoria foi do ministro Francisco Falcão.
Empresa deve indenizar atendente que teve gratificação reduzida em razão de idas ao banheiro.
A decisão é da terceira turma do TST. Milene Teixeira.
A atendente, que prestava serviços para a Telefônica Brasil, disse que o prêmio de incentivo variável podia representar até 70% do salário, de acordo com a produtividade. As pausas para a ida ao banheiro influenciavam o cálculo do valor pago à empregada e a remuneração recebida pelo supervisor dela. Para a terceira turma do TST, essa vinculação é considerada abuso do poder diretivo e ofende a dignidade do trabalhador. Dessa forma, o valor da indenização por dano moral foi fixado em R$10 mil.
Tribunal Superior Eleitoral decide que pronunciamento de Michele Bolsonaro não caracterizou propaganda eleitoral antecipada no último ano.
A ação havia sido iniciada pelo Partido dos Trabalhadores. Paulo Melo.
Segundo a ação, em maio de 2022, data em que se comemorou o Dia das Mães, a ex-primeira-dama teria feito aparição como estratégia comercial de campanha em favor da candidatura do então presidente à reeleição. Ao analisar o caso, o relator, ministro Raul Araújo, decidiu pela improcedência da representação e destacou que no material veiculado não houve celebração e exaltação ao então candidato. O ministro lembrou ainda que a convocação de cadeia nacional de rádio e TV para pronunciamentos relativos à gestão do Executivo Federal é autorizada pela legislação eleitoral.
Justiça determina a demolição de construções irregulares em área de preservação ambiental no Espírito Santo.
A ação civil proposta pelo Ministério Público Federal teve como réus a União, o município de Vila Velha e mais 16 ocupantes irregulares. Marissa Almena.
As construções estão em área de mangue e terreno de marinha localizados na Pedra d'Água, em Vila Velha, no Espírito Santo. As intervenções provocaram danos ambientais que comprometem a regeneração natural da vegetação nativa. Pela sentença, as pessoas condenadas têm 3 meses para executar as demolições.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança projeto que revoga artigo da reforma trabalhista sobre dispensa de trabalhador. Aposentados por invalidez poderão ter prescrição de direitos trabalhistas prorrogada por mais 5 anos. Em audiência no Senado, o ministro critica parecer do Ibama sobre extração de petróleo na Foz do Amazonas. Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a prorrogação por mais 5 anos da prescrição de direitos trabalhistas de aposentados por invalidez. O projeto é do senador Paulo Paim e contou com o relatório favorável da senadora Soraya Tronic. Repórter Rodrigo Rezende.
Quando um trabalhador entra na justiça com uma ação trabalhista, a reclamação do direito tem um limite de 5 anos para trás, contados a partir da data do processo. Mas um projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, amplia em mais 5 anos esse prazo no caso de aposentadoria por invalidez. A relatora, senadora Soraya Tronic, do União do Mato Grosso do Sul, aponta que a proposta faz justiça no momento em que, geralmente, o trabalhador está com a saúde debilitada.
Este projeto de lei prorroga-se o prazo prescricional por mais 5 anos quando a pessoa não tem condições físicas ou mentais de buscar o acesso à justiça.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A CPMI do 8 de janeiro será instalada nesta quinta-feira às 9 da manhã, com a eleição do presidente e vice e indicação do relator. Para o líder do governo, as investigações não vão atrapalhar a pauta de votações. A reportagem é de Érica Christian.
Por iniciativa da oposição, a CPMI do 8 de janeiro deverá ser instalada nesta quinta-feira com o objetivo de investigar a invasão e a depredação dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Os oposicionistas acusam o governo de omissão, além da atuação de infiltrados na manifestação. No ato de instalação, serão eleitos o presidente, o vice-presidente do colegiado e indicado o relator. O líder da minoria, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, espera uma investigação isenta, ao lembrar que a base governista será a maioria.
As indicações foram feitas, eu acredito que a questão da presidência está equacionada, espero que seja o deputado Arthur Maia, não sei que haja uma surpresa, vamos discutir ainda a questão da relatoria.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, antecipou que a CPMI do 8 de janeiro não vai comprometer a votação do novo regime fiscal destinado a reduzir os gastos públicos.
Não, nada atrapalhará. Nós vamos construir um bom entendimento em relação à organização da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
A CPMI do 8 de janeiro terá a duração de 6 meses.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que revoga a possibilidade de extinção do contrato de trabalho por acordo entre empregado e empregador. Essa possibilidade está em vigor e faz parte da reforma trabalhista. O projeto seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos. Senadores ainda aprovaram uma proposta que limita a duração do contrato de trabalho de tempo parcial a 25 horas semanais. Detalhes com Bianca Mingotti.
Os 2 projetos aprovados pela comissão são de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e revertem mudanças da reforma trabalhista. Um deles propõe acabar com a possibilidade de extinção do contrato de trabalho por meio de acordo entre empregado e empregador, com redução pela metade do aviso prévio e do saldo do FGTS. Paulo Paim argumenta que a lei em vigor expõe os empregados a pressões para a aceitação de acordos desfavoráveis. Na leitura do relatório, o senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, enfatizou a assimetria na relação entre patrão e funcionários para justificar a anulação do dispositivo.
Sabe-se que um dos traços mais característicos da relação laboral é a disparidade de forças entre empregado e empregador. O primeiro depende do segundo para sua sobrevivência. Disso não há dúvidas.
Já o segundo projeto, aprovado pela comissão, limita a duração do contrato de trabalho de tempo parcial a 25 horas semanais. Além disso, a proposta proíbe que os trabalhadores em regime parcial façam horas extras. Os dois projetos seguirão para análise em outras três comissões do Senado.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a inclusão do assédio moral e sexual, além da discriminação, entre as infrações que deverão ser observadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A proposta seguiu com pedido de urgência para votação no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
Sugerido pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, o projeto de lei inclui o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação entre as infrações ético-disciplinares a serem observadas pela OAB. A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, lembrou que o direito à defesa é um dos pilares do Estado democrático. Por isso, considera fundamental que o Código de Conduta dos Advogados respeite princípios caros à nossa sociedade.
Sobrevindo à alteração proposta ao Estatuto da Ordem do Advogado do Brasil, com a inclusão de novas infrações ético-disciplinares e até mesmo o implemento da pena de suspensão de 1 a 12 meses ao infrator condenado, estaremos diante do aperfeiçoamento da democracia e da própria advocacia, porque comportamentos abjetos como assédio moral, o assédio sexual e a discriminação devem ser ampla e duramente reprimidos.
As sanções disciplinares previstas no Estatuto da Advocacia são censura, suspensão, exclusão e multa.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, fez um alerta sobre os valores que serão transferidos para os municípios para complementar o pagamento do piso nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. De acordo com o senador, os recursos não são suficientes. O assunto, segundo o parlamentar, preocupa os prefeitos e prefeitas de todo o país que estão recorrendo ao Congresso Nacional em busca de apoio. Veneziano destacou o esforço de deputados e senadores que conseguiram aprovar propostas legislativas para viabilizar o piso da categoria, mas frisou que a maioria, talvez todos os gestores municipais, dependem dos recursos federais para fazer as devidas complementações ao final de cada mês.
Os valores que estão sendo informados para cobrir os compromissos para com esses profissionais, enfermeiros, técnicos, auxiliares, também das filantropias, não são suficientes. Não são suficientes.
Em audiência hoje no Senado, o ministro de Minas e Energia criticou a decisão do Ibama de barrar a exploração de petróleo na costa equatorial, no norte do país. Para Alexandre Silveira, documentos apresentados antes mesmo da licitação dos blocos pela Agência Nacional de Petróleo seriam suficientes para a exploração de reservas no Amapá. Senadores presentes à reunião também protestaram contra a proibição da exploração de petróleo na região. Os detalhes com o repórter Floriano Filho.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira, exibiu na Comissão de Infraestrutura do Senado um panorama positivo da situação energética no país. Mas o assunto que mais causou polêmica entre os senadores foi a decisão do Ibama de proibir a pesquisa para a produção de petróleo no estado do Amapá. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, concordou com a decisão para proteger a foz do rio Amazonas. O senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, afirmou que proibir o Amapá de explorar o petróleo vai contra os interesses brasileiros. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, também defendeu a exploração de petróleo no Amapá. Ele alegou que a Petrobras já tem grandes operações petrolíferas na Amazônia há décadas, sem nenhum acidente ambiental, e disse que a proibição poderá se transformar em um sério problema político para o governo.
Eu apoiei o presidente Lula, eu sou claro nas minhas posições políticas, mas não vamos aceitar. Ele já teve um calo no primeiro governo dele com a senhora Marina Silva, e esse calo não tinha bolha. Agora esse calo vai ter bolha, porque se estourar, vai arder.
O ministro Alexandre Silveira disse que o governo irá respeitar a lei e fez um apelo para que a pesquisa de petróleo no Amapá seja autorizada cumprindo as exigências técnicas que forem necessárias.
E os senadores votam em plenário. Na noite de hoje, uma série de indicações de autoridades. Já foram aprovados os nomes de Guilherme Patriota para representar o Brasil na Organização Mundial do Comércio e de Michel Aslanian Neto para o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Organização de Aviação Civil Internacional. Também foram aprovados indicados para embaixadas do Brasil em Cuba, Reino Unido e Israel. As aprovações serão comunicadas à Presidência da República. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. O plenário aprova texto principal do novo regime fiscal, mas pode haver alterações.
Plano de trabalho causa divergência e discussões na CPI do MST.
Câmara aprova propostas de repúdio contra ataques racistas a jogador.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou em conjunto mais de 10 propostas de apoio ao jogador Vinícius Júnior e de repúdio aos atos racistas cometidos contra ele durante uma partida do Campeonato Espanhol. O repórter é Antônio Vital.
Nas propostas, deputados e deputadas de diversos partidos cobraram providências e manifestaram solidariedade ao jogador, que tem sido alvo constante de ataques racistas ao disputar o Campeonato Espanhol pelo Real Madrid. Em uma partida recente entre o Real Madrid e o Valência, Vini Júnior, como é conhecido na Espanha, foi chamado de macaco por parte da torcida e acabou expulso depois de reagir ao ataque dentro de campo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, explicou que a votação conjunta das manifestações é uma demonstração do repúdio do parlamento aos ataques.
A mesa diretora irá compilar todas as propostas de repúdio e de moção de apoio que foram escritas e que esse ato simbólico da aprovação de todas em conjunto transmitam ao mundo do futebol e à Liga Espanhola todo o repúdio do Brasil com relação ao tratamento dispensado ao jogador Vini Júnior.
O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, autor de uma das propostas, leu o trecho que cobra providências às autoridades espanholas e esportivas.
Lamentamos o ocorrido e destacamos a nossa indignação e o nosso comprometimento no combate ao crime de racismo, afirmando que iremos cobrar das autoridades governamentais, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, a Federação Espanhola e a La Liga, a tomada de providências necessárias a fim de punir os perpetradores dos atos vergonhosos, discriminatórios e nocivos a toda a nossa sociedade.
A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, apontou omissão da Federação Espanhola de Futebol em relação aos constantes ataques racistas sofridos pelo jogador brasileiro.
A omissão da direção do seu time em agir no combate aos discursos racistas e aos crimes perpetrados contra Vini Júnior, a omissão de La Liga e das autoridades espanholas, mesmo com a existência de regras na Constituição e Código Penal Espanhol, demonstram o quanto o combate ao racismo é urgente, tanto no nosso país, tanto aqui no Brasil, quanto ao redor do mundo.
O deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cobrou medidas concretas das autoridades espanholas contra as ofensas racistas nos estádios.
Ele, nosso apoio, e que as punições venham para evitar impunidade e a continuidade desses atos repugnantes que vem acontecendo, principalmente no futebol espanhol. E pouco se fez nesses últimos meses o que vem acontecendo. O governo, a Federação Espanhola, agora que vem tomar algumas medidas, medidas que já eram para ser tomadas há algum tempo atrás.
Já o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, disse que esse tipo de atitude é inaceitável.
Subi essa tribuna primeiramente para me solidarizar com o Vini Júnior, cidadão brasileiro, que foi desrespeitado simplesmente pela cor da sua pele. Não é possível que em pleno século XXI nós estejamos ainda vendo cidadãos passando por esse tipo de discriminação. Não podemos aceitar esse tipo de atitude com quem quer que seja.
A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu punição aos agressores.
O racismo é odioso e o presidente da República e o governo federal assumindo claramente a soberania desse país, declarou à Espanha que espera uma punição efetiva contra o racismo, contra essa manifestação odiosa por um Brasil de igualdade racial.
Mas os casos de racismo no Brasil também foram lembrados no plenário. Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, só a punição pode acabar com episódios como este.
Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Não pode ter tolerância contra o racismo. E não é só lá na Espanha, que aliás tem revelado muitos racistas em campos de futebol, na torcida. Mas aqui no Brasil também, o jogador Kaique e outros tantos que sofreram racismo, no meu estado, infelizmente. O que nós precisamos é fazer um enfrentamento contra o racismo, punir os racistas exemplarmente.
Enquanto a Câmara dos Deputados manifestava repúdio aos atos racistas, a Federação Espanhola de Futebol anunciava a anulação do cartão vermelho recebido por Vinícius Júnior e a punição do Valência. Três suspeitos dos ataques foram presos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Welter, do PT do Paraná, cobra ação em defesa de Vini Júnior e de repúdio veemente contra o ato desumano de racismo a que o jogador foi submetido. O deputado também cobra das autoridades espanholas punição exemplar aos que agrediram o atleta brasileiro.
Welter também parabeniza o jogador Vini Júnior por seu ato de coragem no enfrentamento da situação. O parlamentar cumprimenta o governo federal por ter equiparado o crime de injúria ao crime de racismo e por ter aumentado a pena para os que cometem este crime no país.
Dandara, do PT de Minas Gerais, conclama o Brasil a se erguer em defesa de Vini Júnior na luta por igualdade, respeito e solidariedade.
Dandara coordena a Frente Parlamentar Mista Antirracismo e informa ter se reunido com embaixadores da Espanha e da União Europeia para apresentar medidas de combate ao racismo e à xenofobia.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, manifesta sua solidariedade ao atleta brasileiro Vinícius Júnior, que foi vítima de racismo. Segundo o deputado, é imprescindível que as autoridades civis e esportivas espanholas punam os torcedores e os clubes que forem coniventes com esse tipo de crime.
Chico Alencar também critica trechos do parecer do relator do projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal. Entre eles, o deputado destaca a manutenção do Fundeb no teto de gastos. Dessa forma, em sua avaliação, os mínimos constitucionais da educação permanecerão comprometidos.
Política. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que, após a rejeição da urgência para a votação da proposta que combate a disseminação de notícias falsas, o mais provável é que o tema volte ao debate em plenário de maneira fatiada. Ele concedeu entrevista a um canal de notícias e o repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
Em entrevista ao canal de notícias Globo News, nesta quarta-feira, Lira destacou que acionou a Procuradoria-Geral da República contra o Telegram e o Google por práticas ofensivas ao Poder Legislativo. O presidente reafirmou que houve um interesse financeiro gigantesco das chamadas Big Techs, as grandes plataformas de tecnologia, para impedir a votação do tema.
Eu espero que os responsáveis por essas plataformas sejam chamados ao feito e à ordem no Brasil, que possam ser responsabilizados aonde exageraram na atuação, por exemplo, dos algoritmos em pressionar parlamentares de maneira vil em defesa dos seus interesses comerciais. Esse é um tema sensível que merece toda a nossa atenção.
Na entrevista, Lira também foi questionado sobre a relação entre o Legislativo e o Executivo. Segundo o presidente da Câmara, as circunstâncias políticas atuais são diferentes dos dois primeiros mandatos do presidente Lula.
Mas o governo como um todo precisa se mirar no cumprimento dos acordos que faz com o Legislativo, na priorização do espaço dos parlamentares com respeito às funções de cada poder. Sem isso, ficará muito difícil que o governo consiga implementar mudanças que o plenário, os parlamentares entendam como interesse específico do governo.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, também voltou a defender que as medidas provisórias possam ser analisadas diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado, sem passar pelas comissões mistas, a exemplo do que vinha ocorrendo durante a pandemia. No mês passado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou a volta das comissões formadas por integrantes das duas casas para debater as MPs. Lira foi contra a decisão. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, critica a Câmara dos Deputados e seu presidente por se omitirem em defender o deputado Deltan Dallagnol contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
Na visão de Marcel Van Hatten, Deltan Dallagnol está sendo caçado ao arrepio da lei e da Constituição, já que instâncias inferiores da Justiça Eleitoral haviam declarado sua elegibilidade. O parlamentar alerta que o povo voltará às ruas por não aceitar viver em um país sem democracia, sem liberdade e sem justiça.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica o afastamento do novo juiz da Operação Lava Jato, Eduardo Appio, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O magistrado foi acusado de ameaçar o filho de um juiz federal e sócio do escritório do senador Sérgio Moro.
Tadeu Venere levanta questionamentos sobre a imparcialidade do tribunal e condena a substituição de Eduardo Appio pela juíza Gabriela Hart, acusada de plagiar sentenças de Moro. O deputado também ressalta a importância de que a justiça brasileira ouça o depoimento do advogado Tacla Duran para esclarecer a verdade dos fatos.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica a política de gastos públicos do governo Lula e a proposta do chamado arcabouço fiscal.
Carlos Jordi acusa o governo de estar gastando excessivamente com regalias e viagens internacionais e ainda menciona a previsão para o déficit primário do governo central este ano de mais de 130 bilhões de reais.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, defende a aprovação da medida provisória que organiza os ministérios, destacando a manutenção dos ministérios do Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e Povos Originários.
Ana Pimentel argumenta que as pastas foram criadas em resposta às demandas da população, que elegeu uma agenda voltada para a defesa da alimentação e dos pequenos agricultores. A deputada destaca ainda a necessidade de proteger os povos indígenas e seus territórios. Agricultura.
A CPI do MST começou os trabalhos com muita divergência e bate-boca. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
Em reunião tumultuada, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, apresentou o plano para os 120 dias de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga supostos crimes associados ao movimento dos Sem Terra.
Averiguar as denúncias relacionadas às invasões de propriedade, depredações de patrimônio público e privado, bem como crimes correlatos. Promover diligências e visitas técnicas aos estados e municípios onde ocorreram invasões durante o ano 2023 e a quaisquer outros onde existam assentamentos, ocupações e atividades em andamento. Efetuar a quebra de sigilos, requisitar relatórios de inteligência e pareceres técnicos, contábeis e legais. Promover visitas técnicas e diligências em todos os estados onde existam assentamentos instalados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA.
O plano de trabalho de Ricardo Salles inclui identificação de organizadores e financiadores do MST, além de autoridades que supostamente tenham se omitido na investigação de denúncias. Também coloca entre os objetivos da CPI medidas de ressarcimento por danos causados por atos de vandalismo e garantia do direito constitucional à propriedade privada. O texto foi muito criticado por deputados governistas. A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, identificou criminalização prévia do MST.
O plano de trabalho, se não for corrigido, ele já é um relatório prévio. Ele já está dizendo que teve depredação, invasão, crimes correlatos, como já criminalizar o movimento dos trabalhadores sem terra.
O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, sentiu falta de investigação de crimes de invasão praticados por grileiros e grandes fazendeiros.
E o relatório da Comissão Pastoral da Terra mostra claramente que a violência está relacionada à invasão de terra indígena, de terra pública, de territórios quilombolas, de assassinato de lideranças indígenas, ambientalistas, e sempre em conflito com o grande latifúndio.
Ex-dirigente do MST, o deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, disse que a CPI serve apenas para palanque político do grupo que perdeu as últimas eleições, e afirmou que os Sem Terra cumprem papel fundamental na luta pela reforma agrária, agricultura familiar e preservação ambiental. O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, rebateu.
Nós temos aqui relatos que nos chegam a cada hora, a cada momento, que vai mostrar a verdadeira faceta do que é esse movimento, um movimento terrorista. E nós iremos provar isso.
Na mesma linha, a deputada Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, defendeu o plano de trabalho de Ricardo Salles com argumento de aumento do número de invasão de terras no país.
Há um desvio de finalidade no movimento e que essas irregularidades e crimes, porque esbulho possessório, invasão de terra, é crime, independente se é produtivo ou não, porque a Constituição protege o direito à propriedade e a existência desses crimes crime, se há um financiamento, se há um movimento orquestrado, se há uma estratégia por trás, se há uma ligação do atual governo.
Outros deputados ligados ao agronegócio, como o delegado Éder Mauro, do PL do Pará, e Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, citaram destruição de propriedades e equipamentos, além de mortes de animais ligadas ao MST. Os deputados da CPI já apresentaram cerca de 130 requerimentos, a maior parte ligada a convites e convocações. O líder do MST, João Pedro Stedley, e da Frente Nacional de Lutas, José Rainha Júnior, encabeçam a lista. A CPI também quer ouvir ministros, promotores de justiça, líderes de entidades de trabalhadores e de proprietários rurais, além de presidentes de órgãos públicos como INCRA e Embrapa. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, também pode ser chamado a depor por causa de recente visita a um assentamento do MST. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, alertou para riscos de judicialização diante do que chamou de distorção deliberada e sem pudor do foco original da CPI.
Considerando que o relator e o presidente têm maioria nessa CPI, anuncio que qualquer membro que venha a ser convocado a qualquer tema que fuja do escopo original pode ser judicializado e muito provavelmente vão ganhar na justiça, porque é uma deturpação clara.
A CPI do MST foi instalada no dia 17 e é composta por 27 titulares e igual número de suplentes. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Votação.
Depois de muita discussão e alterações de última hora, o plenário da Câmara aprovou o texto principal do projeto do governo que cria o novo regime fiscal para substituir o teto de gastos.
A proposta foi aprovada por 372 votos contra 108. Ainda faltam ser votados quatro destaques que podem alterar o texto e que devem ser apreciados ainda hoje. Mais detalhes na reportagem de Antônio Vital.
Em linhas gerais, o projeto prevê que as despesas serão sempre menores que as receitas. E o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no texto gatilhos que obrigam a redução dos gastos quando ultrapassarem alguns limites. O disparo do gatilho vai depender do cumprimento ou não da meta de resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas. Esse valor é definido por uma lei votada todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Uma das alterações feitas pelo relator após negociação com os líderes dos partidos foi o limite máximo de 2,5% no crescimento dos gastos, acima da inflação, no caso da arrecadação superar o esperado pelo governo. Ficará fora desse limite apenas o reajuste do salário mínimo. Outras despesas ficarão dentro desse limite. Entre elas estão os repasses do Fundeb, o fundo que complementa os gastos com educação dos estados e municípios, os repasses a estados e municípios para pagar o piso da enfermagem e os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal usados para pagar o pessoal da segurança pública. A manutenção do Fundeb dentro dos limites foi criticada pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar da Educação. E a inclusão do Fundo Constitucional que financia a segurança pública de Brasília nos limites foi criticada pela bancada de Brasília, inclusive pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, da bancada do governo. O relator Cláudio Cajado negou que a inclusão dessas despesas nos limites de gastos do novo regime fiscal causará prejuízos.
Eu garanto, não causará prejuízo a quem quer que seja. Seja ao piso da enfermagem, estando na base, colaborará para que haja o crescimento da receita e, consequentemente, ganhará não apenas a inflação como era no teto de gasto, mas a correção real acima da inflação, como também o Fundeb. Não haverá prejuízo algum com relação ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Não haverá prejuízo.
Apesar do resultado elástico a favor do novo regime fiscal, deputados da oposição criticaram a proposta e defenderam a manutenção do teto de gastos. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cobrou o maior compromisso de corte de gastos.
Esse projeto, querendo ou não, dá licença para gastar, não fala como vai encontrar as receitas, a gente acha que não é sustentável. O governo precisa, sim, mostrar que há um esforço de fazer corte de gastos, cortar despesas, enxugar a máquina, e não há nenhuma indicação no projeto que isso será feito.
A maioria do plenário, porém, considerou a proposta um avanço em relação ao teto de gastos, como disse o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará.
O projeto ele tem vários avanços. Primeiro avanço é assegurar
um piso mínimo para investimento do setor público. Isso significa mais ou menos 67, 68 bilhões de reais por ano, e a cada crescimento do PIB, você vai ter o crescimento do investimento, que este foi o grande erro que o teto do gastos teve no Brasil.
A votação do projeto do governo que cria um novo regime fiscal para substituir o teto de gastos será retomada nesta quarta-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.